bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente fala sobre o papel dos líderes, dos executivos C-level, como é que isso tem mudado com o avanço das tecnologias e como é que essa era dos dados vem transformando a própria cultura das organizações. Então tem bastante coisa aqui. E para isso a gente recebe o Sérgio Lozinski, da Lozinski Consultoria. É uma honra ter você aqui. Muito bem-vindo, Sérgio.
Obrigado, Gabi. Eu que agradeço o convite. Estou animado aqui com a nossa conversa.
E a gente também está bem animado e muito feliz com a sua presença. E também com a presença do Gustavo Bastos, que é VP de Plataformas e TI da TOTOS. Uma honra ter você aqui de novo, Gustavo.
Valeu, obrigado. Sempre um prazer estar com as pessoas aqui, com os nossos ilustres convidados e para ter um bate-papo legal, hein?
Bom, muito bom. Então, dando início aqui, né, trazendo aí uma provocação bem de começo mesmo. Como é que a gente situa, né, a importância de estabelecer uma cultura de dados mais robusta, que a gente ouve tanto falar sobre isso, o data-driven, as organizações se guiando pelos dados, mas na prática, né, no dia a dia, como é que isso pode ser feito? Quem é que começa aí já trazendo uma ideia?
Eu vou começar com uma observação importante, tá, que é o seguinte, a história das arquiteturas tecnológicas nas empresas são baseadas em sistemas, ERP e outros, vários dos sistemas, por exemplo, que a TOTOS oferece. Os sistemas foram criados para automatizar processos. Os dados nesses sistemas sempre foram coadjuvantes. Os sistemas não foram desenhados originalmente pensando nos dados. Foram pensados nas atividades e como automatizá-las da melhor maneira possível. Então, durante muito tempo, né, os sistemas evoluíram buscando um grau de automação maior. Os dados eram necessários para que essa automação pudesse acontecer, mas na prática eles não eram a peça central. A prova disso é que depois de milhões de implantações de sistemas no mundo inteiro, continua-se trabalhando com ferramentas para tentar extrair dados, né? Fazer um business analytics, business intelligence, usa planilha, né? Eu desconheço alguma empresa que não use planilha para conseguir obter dados importantes e tudo mais. Então, esse é um histórico que precisa ser vencido em função para onde está caminhando os negócios hoje em dia. O conceito de arquitetura de dados é mais recente, né? Veio aquela brincadeira que aparece em todos os lugares, dados são o novo petróleo, coisas desse tipo, onde finalmente foi reconhecida a importância dos dados para a tomada de decisão, para acompanhar os negócios e tudo mais, mas as empresas se depararam num primeiro momento com a falta dessa arquitetura. O que elas tinham eram sistemas, né? Que, digamos assim, gerenciavam esses dados. Algumas coisas aconteceram para movimentar esse assunto e torná-lo tão importante. Uma foi a maior competitividade, a maior sofisticação dos negócios de uma maneira geral, que passaram a exigir um melhor tratamento, uma melhor análise de dados, que caem no que eu falei antes de proliferação de planilhas, de ferramentas que permitissem isso. Mas mais recentemente, a inteligência artificial, que ainda é um termo, vamos chamar de modismo ainda, né? Ainda está no seu início, mas ela claramente coloca em pauta que se eu não tiver os dados organizados, eu não vou ter um bom resultado. Tá? Então, o assunto passou a ser, digamos assim, ganhou uma importância que ultrapassou a área de TI, né? Passou a ser um elemento básico para que uma empresa possa efetivamente evoluir favoravelmente em termos de análise do seu desempenho, estratégia, o que for. E é um assunto relativamente novo para a maioria dos técnicos de TI, né? Então, o que ocorre é que estão se desenvolvendo ideias e abordagens diferentes para criar essa arquitetura de dados, tá? Vou deixar o Gustavo comentar um pouquinho, depois a gente fala mais sobre isso.
Não, e Sérgio, é muito legal você fazer um pouco desse retrospecto, porque a gente, né, quem que cuida de alguma área de TI, né? As pessoas que estão à frente das partes técnicas não têm desafios de integração, né? E o principal protocolo nesse desafio de integração são os dados, né? Que não, nem sempre foram desenhados, como você bem colocou, para essa finalidade, né? Eles tinham finalidades super específicas, especializadas, e agora eles precisam tá interagindo com cenários que não foram originalmente pensados, né? O desafio até de governança e segurança, né? Porque as empresas investem muito na questão de segurança nos sistemas, nas ferramentas que têm o conhecimento mais estruturado, mas isso eventualmente é um risco quando vai para a planilha, quando vai para outras fontes, né, que não estão disponíveis da maneira tão estruturada, né, que a gente consegue olhar isso. E como você bem falou, sem dado não tem IA, né, cara? Não tem o que fazer, né? Aliás, existe essa discussão cada vez mais patente aí da gente, o que você tem de dados, né, à sua disposição é que vai fazer diferença na hora de você tirar proveito das novas tecnologias, né? Porque o conhecimento geral público, ele eventualmente já vai estar meio que embarcado, né? O que vai poder te dar algum diferencial é justamente o teu nível de organização. E um ponto último aí que eu acho que é legal comentar é que, como você falou, extrapola o time de TI, e tem um outro aspecto que as lideranças precisam estar preocupadas também, Gabi, que é o seguinte: a gente fez algumas pesquisas, né, com alguns públicos, e o usuário típico das ferramentas, né, quem está no dia a dia disso, às vezes tem gaps de conhecimento básico de estatística, de análise de dados, né, por mais que a ferramenta ofereça isso. Então, além de todo o investimento, organização, definição de arquitetura, governança, tem um investimento muito grande também de preparar efetivamente as pessoas para lidarem, né, com os dados, lidarem com as respostas que esses dados trazem, né, e tirarem proveito de verdade daquilo. Porque se ela não tem uma compreensão mínima, né, do significado daqueles insights, daquelas informações que estão sendo produzidas, a chance dela usar isso bem se reduz, né, assim, muito, né?
Que é a velha história, né, de como é que você faz para pensar realmente a geração de um insight e não de um ruído. Porque se você também não sabe o que você quer perguntar, o que você quer dos dados, você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Como fica isso, assim?
Tem essa brincadeira, né, que o ChatGPT não vai substituir os desenvolvedores porque o usuário não sabe pedir exatamente o que ele quer, né? Então, tem...
O grande desafio dos dados começa com uma pergunta básica, né? Quais são os dados que o nosso negócio precisa, né? Então, só para dar um exemplo de complicação, por exemplo, muito provavelmente, quanto eu vendo, né? Faturamento é um dado que todo mundo sabe que precisa. Mas, por exemplo, dependendo da oferta que a empresa fizer no mercado, o mix de produtos que ela vende pode ser mais importante do que a venda em si, tá? Por causa das margens diferentes desses produtos ou serviços, né? Por causa do item que ela está tentando colocar como mais importante, que é novo, né? E aí, se sofisticar ainda mais, tem dados que você precisa tirar que diz o seguinte: por que eu fiz isso, aconteceu aquilo? Tá? Então, esses elementos, que eu chamo de correlação de dados, é uma sofisticação ainda maior. Então, eu tenho que não só dizer quais são os dados que eu preciso, transformar isso em uma arquitetura, e depois, conhecendo bem o negócio, tendo uma boa visão estratégica, entender como esses dados devem interagir, tá? Eu acho que esse é o grande desafio. A inteligência artificial, de certa maneira, ela tenta simplificar isso, tá? Esse é um dos objetivos. Como eu falei, a gente está numa curva ascendente do uso ainda e muita coisa tem que acontecer. Mas vai sair na frente, de alguma maneira, com ferramentas melhores ou piores, quem conseguir vencer bem esse desafio da organização, da governança, como o Gustavo falou, e da segurança desses dados.
E detalhe, né, você falou bem também desse ponto, né, cara? As pessoas estão, em geral, esperando as mágicas, né, que a IA ou que alguém pode trazer. E, na verdade, é óbvio que tem muita tecnologia, muito avanço, né? Muito apoio ali do ponto de vista de volume, escala, para você fazer, enxergar essas correlações, né? Enxergar eventualmente coisas que não eram óbvias para o ser humano, mas não vai prescindir, né, dessa inteligência, dessa organização, de um pouquinho de suor de quem está envolvido, né, nesse processo. A ferramenta, né, com mais ou menos capacidade, vai agilizar esse processo, mas ele tem que estar bem estruturado de qualquer maneira, porque senão você vai chegar a conclusões precisamente incorretas, né?
Eu até tive uma conversa poucos dias atrás sobre o futuro do ERP, né? Talvez o sistema mais importante de qualquer arquitetura empresarial hoje. E eu comentei que o ERP surgiu por causa da grande ideia de ter um sistema integrado de administração e finanças contra uma série de componentezinhos que você comprava antes e que gerava essa confusão toda em termos de administração da empresa, de dados e tudo mais. Mas eu terminei a minha fala dizendo que nós estamos caminhando para um nível de tecnologia e, por conta dessa importância dos dados, de até dos ERPs serem desafiados para voltar ao que era antes. Ou seja, hoje você tem tecnologia para novamente componentizar a arquitetura por conta de gerenciar melhor os dados, né? Então, o que eu vejo, e eu acho que as empresas de ERP estão percebendo, por isso que tem aquisições e novos desenvolvimentos e tudo isso, é que essa vantagem, né, do grande sistema integrado, ela começa a ser desafiada pelas novas tecnologias e pelas novas necessidades que as empresas têm. Acho que esse é um ponto para pensar também.
E se você olha a cadeia de negócio de uma empresa, né? Se você olhar cada um dos componentes dessa cadeia, se você puder ter ali especializações em cada um desses componentes, a tendência é que você possa melhorar a performance como um todo, né? O que eu vejo um desafio muito grande, e óbvio que isso implica... O ERP acaba sendo muito o coração de muitas das empresas, né? O sistema mais comumente usado por todos ali, fora as ferramentas de colaboração, né? Mas eu vejo também uma grande dificuldade das próprias empresas, né? A TOTVS tem bastante contato com empresas de pequeno e médio porte, até de se organizarem nesse sentido, né? Não perder o fio condutor ali do que é essa componentização. Mas você tem toda a razão. Cada um... Aliás, né, as próprias startups, né, que a gente tem na área de tecnologia, na área de finanças, boa parte do sucesso delas é fazendo esse decoupling, né, pegando um pedacinho da cadeia, um componente ali daquela cadeia e fazendo com que... essa decomposição daquele componente bem especializado faça um diferencial numa parte do negócio. O desafio é ganhar essa competitividade de cada um dos componentes sem perder a visão do todo, né? Senão a fragmentação, de novo, leva a gente para um lugar onde a gente não consegue ligar o lé com o cré, né?
Para uma grande ineficiência. Agora, esse teu ponto é importante pelo seguinte aspecto, tá? Independente de qual é a tecnologia que está prevalecendo e tudo mais, a arquitetura de uma empresa, arquitetura empresarial, que é sistemas, infraestrutura, segurança e dados, é uma coisa muitas vezes deixada em segundo plano.
Menosprezada, né? As pessoas não dão devida importância, né?
Exato. Então, isso que você falou de ter a visão do todo, de entender como cada componente encaixa, só dá certo se você tiver essa visão de mais completa, né? dos componentes. E ainda hoje, independente do tamanho de empresa, é uma coisa que, como eu falei, fica um pouco relegada em segundo plano. Há uma tendência de tentar resolver problemas pontuais, específicos, com determinadas soluções, e no final esses componentes eles não encaixam tão bem e levam a mudanças de sistemas, né? Levam a proliferação de planilhas. Eu sempre digo para os meus clientes, olha... se você tem muita planilha, é porque tem algum processo que não está sendo atendido.
Não está, né? Bem azeitado, né?
Então, essa questão de arquitetura, aqui só para deixar, Gabi, dentro do nosso contexto, o que você está falando dos novos desafios, eu acho que qualquer empresa, guardadas as proporções do seu tamanho, da sua complexidade, mas qualquer empresa hoje precisava desenvolver, deve desenvolver um projeto de arquitetura, minimamente de sistemas e dados, tá? Para colocar em perspectiva, né, o que ela vai fazer nos próximos 2, 3, 4 anos. E cada necessidade que surgir, cada demanda que aparecer, o que ela vai fazer é o seguinte: deixa eu olhar para a arquitetura que eu desenhei para saber se isso encaixa ou se isso muda, né? Mas não simplesmente colocar, instalar aquilo sem pensar no todo que ela está construindo. Tá? Os grandes custos de TI, as ineficiências de negócio, têm uma ligação com uma arquitetura mal feita. Esse é um ponto que a minha experiência mostra depois de vários anos aí fazendo diagnósticos de TI.
E quando você fala do desafio da liderança, né, Gabi? O desafio é a liderança das empresas conseguir conciliar todos os, né, os desafios de curto prazo, as pressões de resultados, né? Ninguém, não conheço ninguém hoje em dia que viva sem uma meta específica de curtíssimo prazo e a sociedade caminhando numa velocidade maior, a pressão para que as pessoas também deem resposta de curto prazo maior, né? O papel da liderança nesse sentido de conseguir fazer o equilíbrio desse pacing, né, ter a serenidade de fazer uma discussão como essa que o Sérgio trouxe, né, de, ó, pessoal, eventualmente uma decisão de curtíssimo prazo vai ferir de maneira, né, bastante significativa a arquitetura que a gente desenhou e que a gente acredita que vai ser o melhor caminho para nós. Então, espera aí, vamos com calma, vamos ver se vai ser necessário fazer isso. Ou, né, aquela ansiedade, aquela, né, aquela dor no estômago de, pô, será que está todo mundo dizendo que está usando AI e ainda não estou? Né? Como é que está esse negócio? Né? Como é que eu vou garantir que eu estou no pace certo? Então, acho que no contexto principalmente das lideranças que estão ajudando as empresas a construírem essa jornada, é importante ter essas respiradas, né? E voltar para aquilo que é o todo que foi desenhado e ver como é que isso vai se comportar. Né?
Esse é um desafio ainda nas empresas, criar essa conscientização na alta liderança sobre esse papel de arquiteto de negócios, tá? Onde entra a questão de TI. E esse assunto se mistura até com a questão de governança que você mencionou no início. E o que eu sempre coloco para as empresas é o seguinte: tem algumas questões que não são delegáveis, né? Você, no nível mais alto da empresa, você não precisa ser um expert em tecnologia, nem arquitetura de dados, nem nisso. Mas você precisa entender como esse assunto afeta a sua estratégia e o modelo de negócios. E deve participar ativamente, liderar discussões, né, facilitar discussões que promovam o alinhamento, vamos chamar assim, entre as iniciativas de tecnologia, os investimentos em tecnologia, e aquilo que o negócio precisa. Nesse exemplo que o Gustavo deu, de algo pontual que vai ferir a arquitetura, olhando até para um lado, eu vou fazer desse jeito, mesmo sabendo que eu vou ferir a arquitetura, mas essa conscientização, estou fazendo porque eu tenho uma razão de negócios para isso, e sei que eu vou ter que refazer depois, tá?
Vale. Não é uma casualidade, né, Sérgio? É uma decisão, né?
Exatamente. Exatamente. Então, esse é um desafio novo ao lado de tantos que as lideranças de negócio já têm, que assim, não adianta falar que tem estratégico, não adianta falar que a tecnologia permeia todo o negócio, tem que praticar isso, tá? Do ponto de vista de discussões estratégicas.
Não, e isso reposiciona até o próprio líder de TI, né? Quando a gente olha para o papel do CIO, como você disse no começo, se extrapolou o papel do que a gente via como tecnologia, porque se você não está a serviço do negócio, a coisa também vai ficando compartimentada.
O CIO, hoje em dia, ele tem um desafio muito grande, tá? Porque é uma posição muito volátil, tá? O mercado mostra isso, né? Nesse momento tem, acho que grosseiramente falando, deve ter uns 10 CIOs falando comigo que estão em reposicionamento de mercado.
Profissional, tá? De risco, né, Sérgio?
Então, o que acontece? Se de um lado o CIO precisa garantir que as operações fluam, esse é o básico, né, da área dele. De outro lado, se espera muito dele em relação à provocação, à investigação, né? inovação e tudo mais. Não é nem justo tudo que se pede de um CIO, mas é a realidade de mercado. Então, o que a gente está vendo hoje é que o líder que não se envolve adequadamente com TI, ele acaba prejudicando o trabalho desse CIO, tá? Seja ele um ótimo CIO ou um CIO, digamos assim, mediano, né? Mas ele cobra algo que talvez não seja cobrável, né? E com isso, a área de tecnologia, que é extremamente estratégica hoje, na minha visão, ainda não está posicionada na maioria das empresas como deveria, né? Esse é um assunto que eu acho que ainda está em evolução, né? Provoca essas mudanças de posição de CIO e outras posições chaves na TI o tempo todo, tá? E acaba gerando um pouco de instabilidade, vamos chamar assim, em relação à evolução tecnológica nas empresas, tá? Então o CIO também tem que ficar esperto, né? Ele tem que entender a cultura da empresa onde ele está, o real entendimento do papel de TI dessa empresa. E, de um lado, ele deve funcionar como um educador, né? Talvez que consiga usar os fóruns adequados para levar esses assuntos para a alta administração. E, de outro, ele tem que, talvez, lidar com algumas restrições, né? Ter paciência, né? Formar um time dentro de TI que compense a imaturidade da empresa em relação aos assuntos de tecnologia. Tem várias situações que devem ser discutidas para não só sobreviver, né? Mas para ajudar a empresa a evoluir.
E Sérgio, é legal porque você conversa com bastante gente, aconselha várias empresas, né, nesse cenário de desenvolvimento estratégico de tecnologia e tudo. E aí queria validar contigo uma impressão que eu tenho aqui, cara. A minha sensação é que também, do lado do CEO, se a gente pudesse dar uma dica aqui para a turma, né, que escuta a gente, você, de fato, apesar de você ser o protagonista, né, do tema de tecnologia, etc., se colocar um pouco no papel, né, de coadjuvante e exaltar muito mais a tecnologia como um meio, né, do que efetivamente um fim, né, não deixar se apaixonar ali, né? Porque, cara, tecnologia para a gente é apaixonante, para a maioria dos CIOs também, né? Mas, eventualmente, para o CEO, cara, ele tá apaixonado pelo negócio e a tecnologia é o meio, né? Então, uma coisa que eu tenho observado aqui, conversando com alguns colegas, conversando com, né, com algumas empresas, é que o CIO que consegue se colocar nesse lugar, né, de protagonista no tema de tecnologia, mas sempre a serviço, né? Sempre como um meio, né, de conseguir viabilizar os projetos, a estratégia, acaba conseguindo ter mais repercussão, mais sucesso, né?
Com certeza, tá? É por isso que eu falei que é um papel difícil, né?
Super-homem aí, né, cara?
Ele convive no mesmo dia, né, com uma reunião onde vai se pensar numa nova estratégia de negócio, numa aquisição de empresa, e isso vai ter um tremendo impacto em TI, e no mesmo dia ele está discutindo que o servidor tal saiu do ar, a internet não está funcionando.
Celular não funcionou.
São assuntos completamente diferentes, de níveis diferentes e tudo mais. A boa prática por trás disso, Gustavo, é o time que ele monta, tá? Quer dizer, o CIO, para ser estratégico, ele tem que ter tempo para isso, né? Então, ele não vai conseguir fugir das questões de operação do dia a dia, né? Eu vi uma vez, uma dessas premiações de CIO que teve, né? Foi premiado um CIO muito, muito experiente. Aí ele subiu lá, agradeceu para a equipe dele e tal. Ele falou o seguinte: vocês estão achando que porque eu fui premiado, a minha TI funciona feito um reloginho, né? Na minha conta, tenho 140 problemas por dia para resolver na minha empresa de TI, tá? Todo dia. Eu estou ganhando esse prêmio porque o usuário não notou isso até agora. Tá? Ou seja, então o que acontece? A equipe é que vai permitir ele fazer esse papel. Então, por exemplo, tem empresas que têm complexidades operacionais importantes. Se não tiver uma equipe à altura disso, é o CIO que vai acabar se envolvendo nisso, porque não pode parar, tá? E por exemplo, o CIO precisa a OTI precisa, através dele, da liderança dele, entender melhor o negócio, os processos, notar que uma área está com planilha demais, então não está sendo bem atendida. Isso é outro perfil, né, que tem que ter dentro da mesma TI. Então, a montagem da equipe, e não só da equipe, do que eu chamo de ecossistema, dos parceiros que vão ajudar a entregar aquele serviço, aquela qualidade, eu acho que faz toda a diferença para esse posicionamento que você está que você tá colocando, da TI ser um meio de solução. Tá? É um outro desafio bastante grande que as empresas têm que passar.
E Sérgio, também aproveitando esse gancho aí, né? O Gabi, desculpa aí que eu estou aproveitando a conversa.
Imagina,
tá rolando aqui.
Isso aí.
Eu trazendo algumas coisas para a pauta aqui.
Tá,
mas
maravilhoso.
Nessa linha de dados aí, né, que a gente começou o nosso papo e até, né, daqui a pouco a gente pode extrapolar isso para viabilização de IA e tudo. Uma coisa que eu também percebo bastante, queria te ouvir um pouco sobre isso, é a questão de a gente falar muito, né, na TI, no papel, falar de metodologia ágil, mas eu tenho na prática visto poucos exemplos onde a gente consegue misturar o pessoal da TI com o pessoal de negócio aplicando metodologia ágil, aplicando, né, de fato ali, né, a capacidade de impactar pequenas coisas mais rapidamente no negócio. Por que eu trouxe esse assunto, né? Porque eu acho que uma das coisas que o papel da gente ter uma governança, um alinhamento maior de dados pode ajudar é justamente isso, né? Muitas vezes você tem projetos, coisas que precisam se conectar, e como não há uma clareza ali de quais são os dados disponíveis, quais são os dicionários que podem ser consumidos, você tem retrabalho, você tem coisa que não bate uma com a outra, né? A turma de negócio indo para um caminho, a turma de TI não necessariamente junto. Como é que você tem visto isso aí também? Né? A minha impressão é que a gente ainda tem poucos casos bem-sucedidos onde, né, o cara de negócio está junto com o cara de tecnologia ali, cotidianamente fazendo essa diferença, né? Seja com os dados, seja com o processo.
Esse é um outro desafio que as empresas têm quando desenvolvem projetos, né? Vamos colocar assim, para evoluir com as suas soluções. Cada vez mais a tecnologia está envolvida diretamente com a atividade principal da empresa. Então, a configuração dos projetos de iniciativas, juntando negócio e tecnologia, juntando os diversos perfis, né, que você tem que ter dentro de um projeto.
Uma turma de UX junto, né?
Exatamente. Hoje tem Customer Success, tem, né, tem a experiência do cliente, tem até ESG em alguns casos, dependendo do tema. Então, essa multidisciplinaridade bem estruturada, bem planejada, é uma grande vantagem para qualquer projeto, tá? Onde existe dificuldade de fazer isso é onde ainda se vê tecnologia como um assunto de TI só, né? Na minha experiência, Gustavo, existe esse problema que você está colocando, mas ele tem sido vencido aos poucos.
Está evoluindo,
tá? Talvez
bem,
não,
né?
Não de uma maneira ideal, talvez, tá? Então, a questão dos squads, do ágil, vieram para isso. O pessoal fala de squad como se fosse uma novidade, mas na década de 60, a IBM criou um negócio chamado JAD.
JAD.
Joint Application Development, que era para botar todo mundo que estava interessado naquela aplicação que ia ser desenvolvida, do negócio, da TI e tal, e juntar numa sala, ir para um quadro, né, e desenhar o que, que tinha que ser feito. Então, o conceito, ele sempre existiu. Hoje em dia, com os recursos tecnológicos que a gente tem, é até mais fácil, né, criar grupos desse tipo. Podemos trabalhar virtualmente, né, aproveitar pedacinhos de tempo de cada um. Agora, esse problema, ele independente da metodologia que você usar, você ter o negócio e a TI envolvidos na busca e no desenvolvimento da solução que o negócio vai usar, é algo fundamental para você ter uma curva de eficiência mais rápida, tá? Porque o negócio vai ter que se envolver de qualquer maneira, só que pode ser muito tarde.
Tá? Gostando ou não, vai ter que estar junto, né? Pode ser mais colaborativo ou não, né?
É, gostando ou não, vai ter que aprender, vai ter que usar, né? Isso pode ser uma curva de aprendizado longa, pode ter desgastes, resistências, várias coisas. É, a resistência, inclusive, que é uma coisa natural do ser humano, como é que é a melhor prática para vencer a resistência? É trazer a pessoa o mais cedo possível, né? Antes mesmo de começar o trabalho, né? Então, por exemplo, quando um cliente me pergunta sobre seleção de software, né, que a gente faz bastante, e fala, pô, é importante, né, ter a seleção de software, porque a gente analisa os requisitos funcionais, vê, né? Eu falei, olha, sim, mas tem uma outra coisa que é mais importante, é contar para o pessoal o que vem por aí depois, entendeu? Quer dizer, quando você faz uma seleção de software, você não implantou nada ainda, né? Mas você já está contando para as pessoas, olha, há um belo dia, não sei se é daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vai estar usando um desses sistemas aqui que a gente está te mostrando. Então é bom começar a ficar esperto, fazer pergunta, entender como é que funciona e tudo mais. E isso é fazer o negócio participar, por exemplo, tá? Então, quanto mais cedo você envolve, melhor. Fazer um contraponto em relação ao ágil, tá? A questão dos squads é uma faca de dois gumes, tá? Porque, de um lado, é muito interessante essa multidisciplinaridade nesse conceito que a IBM trouxe lá na década de 60 do JAD, mas, de outro, tem squad já virou emprego também, tá? Ou seja, vira algo do organograma, né? E não é, né? Tá certo? Então, esse é um elemento, por exemplo, que vai contra essa arquitetura de sistemas e dados que a gente colocou. Quando você define que você vai ter um squad com uma missão específica, genérica, e se aquilo virar emprego, as pessoas vão ficar inventando o tempo todo alguma coisa para fazer dentro daquele tempo.
Vira uma armadilha para a empresa, né, Sérgio? Em vez de ser uma alavanca, vira uma armadilha, né?
Exato. Na verdade, os squads deviam ser uma coisa assim, dinâmica, né? Hoje estamos nesse assunto, amanhã estamos naquele, a formação hoje é uma, amanhã é outra, né? Por conta daquilo que tem que ser desenvolvido. Agora, seja qual for o formato, garantir que o negócio participe é realmente fundamental. E eu conheço alguns casos que o projeto não começa enquanto o negócio não aloca as pessoas. Tá? Ou seja, a TI fica esperando, tá? Não é fácil, não é fácil exigir isso, mas em alguns casos essa boa prática ela está funcionando. E isso, na verdade, leva, como eu falei, a você antecipar muita coisa, você enxergar mais cedo problemas que você vai ter naquele projeto, no uso daquela tecnologia e tudo mais. Então, o teu ponto aí sobre negócio estar junto com TI é mais um dos desafios do CIO, né? Ele tem uma lista quase interminável de coisas que ele tem que fazer bem para dar certo.
E você acha que isso traz também outras habilidades necessárias agora, não só para a liderança, mas para as equipes mesmo? Que transformação é essa que a gente está vendo no mercado? Que a partir das ferramentas e desses processos que vão exigindo outras habilidades, as pessoas têm que começar a estudar, desenvolver outras características, né? Outras camadas.
Você tem, assim, de uma forma bem resumida, você tem dois perfis no mercado, tá? Você tem o perfil do especialista, especializa em algum tema, uma tecnologia, uma ferramenta, um assunto como custos, por exemplo. E você tem a figura da pessoa que é um pouco mais generalista, transita em processos, entende um pouco mais de negócio, não conhece as ferramentas como especialista conhece, mas entende o papel delas e tudo mais. Esses dois perfis, eles existem, tá? E cada um deles tem um papel bastante importante dentro das organizações. Sem o especialista, você não implanta direito nada, tá certo? É aquele cara que sabe, vai na bemboca do parafuso, entende o que está acontecendo. E sem a pessoa que tem uma visão mais holística, vamos chamar assim, você não alcança os objetivos de negócio. Essas habilidades que você está falando, Gabi, elas estão muito ligadas a esse perfil generalista, tá? Porque hoje em dia, para você aprovar um projeto, desenvolver um projeto, ter sucesso, aprovar um investimento, um orçamento, você tem que ter habilidade de negociação, né? Você tem que ser capaz de explanar de uma forma simples, não técnica, objetiva, por que da importância daquele ponto que você tá trazendo. Você tem liderança de equipes, né? Você tem gestão de contratos, porque a maioria dos investimentos em tecnologia hoje envolve terceiros que participam desse processo. Então, sofisticou bastante.
Tem que lidar com ambiguidade, né, Sérgio? Porque você tem um tema aí que não está na mesa, que é o tema de segurança, né? No meio do teu projeto, você sofreu um ataque, o que você vai fazer?
Sim.
Né? Lidar com esse tipo de surpresinha também, né?
Então, isso cai de novo naquela questão que eu falei antes da equipe, tá? Quer dizer, você tem que ter certeza que você tem alguns perfis, sejam da própria equipe interna, seja através de terceiros, que estão presentes quando você está diante de um projeto ou de uma iniciativa ou de uma discussão ainda complexa e importante, para que você tenha todos os elementos que vão permitir chegar a uma conclusão adequada para a empresa. E isso talvez é que tenha levado o mercado nos últimos anos a ter uma disputa de talentos muito grande, né? Então, você vê que houve e continua havendo muita movimentação, muita oportunidade para quem tem um bom perfil que consegue trabalhar dessa forma, e não só esse perfil generalista, o especialista também. Vocês vão ver que a questão da inteligência artificial daqui a 1, 2 anos vai ter uma série de especialistas em componentes, em aspectos da aplicação disso que vão ter muito valor de mercado. E aí a pessoa, seja ele um CIO, seja um gerente de sistemas ou de infraestrutura de segurança, um analista, tem que ter o que eu chamo de autoconhecimento. Eu sou, afinal, um especialista ou sou ou alguém capaz de trabalhar de uma forma mais holística? Isso só a pessoa pode dizer. Isso faz muita diferença sobre o sucesso da carreira que ela vai ter e o sucesso da equipe que ela vai participar e, por sua vez, da área de TI ou de RH ou área que for. Então, é um desafio constante, gente, né?
E foi legal pegar esse gancho que você comentou, né? Tem muita gente apostando, né? Tem, inclusive, pessoas estudando bastante isso, que o papel generalista vai ganhar mais espaço com a proliferação das ferramentas, né? De IA, e que as soft skills vão efetivamente ganhar um protagonismo muito maior que já tiveram mesmo na área de tecnologia. Mas é legal o que você trouxe, porque é o seguinte, né? As duas coisas vão ser necessárias, né? Talvez em intensidades diferentes, né? Mas as duas coisas vão continuar sendo necessárias. Como é que você vai, né, eventualmente treinar uma inteligência com as características da tua empresa se você não tem o cara super especializado de custos que você comentou, né? Pode propagar, escalar uma informação que não está tão apropriada. Então, é bem legal esse ponto, porque mesmo com a evolução mais radical, vamos falar assim, de algumas das ferramentas, eu ainda acho que vai ter uma participação efetiva dos dois perfis. E outra, né? Talvez a minha preocupação seja como é que a gente vai ter mais gente generalista para frente se as pessoas não estiverem formando o repertório que alguns conseguiram formar em função das ferramentas, né? As empresas vão ter que se preocupar em ajudar a formar esse repertório aí, né?
Sim, hoje, por exemplo, assim, quando eu comecei a minha carreira em TI, pra ter uma ideia, eu era capaz de operar um computador mainframe, tá? Quer dizer, fazia parte, né, das minhas funções. Sentar ali no console, chamava console, né? E você fazer isso operar. Hoje, se você entrar em um data center, você tem literalmente dezenas de milhares de componentes entre software e hardware, tá? E uma pessoa, por mais técnico que seja, não conhece nem um terço disso, né? Então, a gente está vivendo uma época de composição de conhecimentos, né? Por isso que eu falei em ecossistema antes, porque uma empresa também não consegue dominar 100% desse processo internamente.
Abraçar tudo isso,
fica,
né?
Ficaria caro demais, complicado demais, e não vai nem conseguir reter as pessoas. Então, hoje, quer dizer, voltando àquele papel do líder, né? de negócio, ele tem que olhar a questão das equipes, particularmente equipes de tecnologia, dessa forma. É, a única coisa que eu sei é que nós não sabemos nada, né? Então, como é que a gente minimiza esse problema de um mundo que tem uma componentização tecnológica tremenda e que eu preciso juntar isso numa arquitetura, né, que garanta que a minha operação funcione super bem? Então, eu acho que os especialistas têm uma carreira de sucesso pela frente, tá? E eles precisam da ajuda da administração, da gestão desses generalistas. Então, é uma composição ganha-ganha, que tem que ser muito bem organizada em cada empresa. A arquitetura de dados, ela, que a gente começou a nossa conversa, ela traz um componente de complexidade adicional, porque agora eu preciso ter esses mesmos perfis no negócio, né? Trabalhando junto com a TI.
É, eu, inclusive, conversei com algumas empresas há um tempinho atrás e queria também ouvir um pouco você sobre isso. É, gente colocando a turma usuária final, né? É, treinando em Python, treinando em programação, etc. Muito naquela linha de que somos todos empresas de tecnologia, etc.
Sim.
Né? É, e, cara, como é que você vê isso aí? Porque, ao mesmo tempo, né, a gente está com uma... Né, tem uma contradição aí, porque, pô, é, o próprio pessoal lá, né, o CEO da NVIDIA fez uma afirmação super, né, controversa aí, do tipo, essa história que você tem que botar teus filhos para aprender a programar, não precisa mais, porque a IA vai eles, né, e tal. É, eu, pessoalmente, tenho um pouco de dúvida nisso, porque o aprendizado de programação ali para as crianças ou para os profissionais, ele abre outras possibilidades de forma de pensar, né? Não necessariamente de executar. Mas e aí, como é que você tem visto isso aí, cara, nas empresas com quem você está conversando e você roda bastante aí?
É, esse assunto que todo mundo tem que programar, ou todo mundo, que é interessante que o usuário domine a tecnologia, assim, ele, de novo, depende muito de quem e do perfil. Pegando até essa questão aí das crianças, você falou que seria bom aprender a programar, eu acho que vai ser uma habilidade que talvez... Sabe quando a gente é pequeno, manda estudar violão, piano, sabe, essas coisas assim? Eu acho que, por exemplo, eu acho que já tem uns cursos de programação para criança hoje, eu conheço. Eu acho que eles estão numa linha ainda muito lúdica e deve ser assim, na minha visão. Ó, saiba que existe isso, né? Eu conversei uma vez com um cientista para fazer um paralelo e ele falou que o grande problema da ciência na época é que a pessoa só descobria que queria ser cientista muito tarde. Então, tinham poucos cientistas. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo aos colégios criar uma abordagem lúdica para a ciência para crianças de 10 a 14 anos.
Incentivando a galerinha.
O resultado foi que eles começaram a descobrir cientistas com 15 anos, entendeu? E direcionar a carreira deles. Então, eu vejo esse lado, vamos chamar assim, da programação, da tecnologia, de você apresentar, né? De você mostrar e enriquecer, né, a cabecinha dessas crianças, que vão ajudar mais tarde elas a decidirem o que vão querer fazer. Nas empresas, você forçar o usuário a conhecer mais tecnologia mais profundamente e tal, eu não acho uma boa ideia. Eu acho que você deve oferecer, sim, né, o tema, as áreas de RH, de treinamento, mas de uma maneira assim, que não vire obrigação, né? É, ele vai ter que se formar, certificar. Eu acho que tem papel para tudo dentro da empresa. O que está evoluindo nas empresas ligado a isso, Gustavo, é o seguinte: como tem muita tecnologia e todo mundo usa, a maioria de nós usamos uma tecnologia mais sofisticada em casa do que temos na empresa, tá? Essa é a nossa realidade. Então, todo mundo se acha hoje tecnólogo, tá? Expert. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, tem uma oferta muito grande de soluções, de ideias, de startups, né? De apps para todas as áreas. Então, o que está acontecendo é que, e isso pode ser administrado para dar certo, é que as áreas de negócio começaram a criar pequenos núcleos de tecnologia. Não é shadow IT, tá? Ok? Criar pequenos núcleos de tecnologia para tratar, para investigar, para testar ideias, sejam softwares, sejam startups, sejam empresas.
Que nem a gente tem usuário-chave em projeto de implementação de sistema, né, Sérgio?
Só que de uma maneira mais permanente, tá? Tem algumas empresas testando esse modelo. Alguns chamam de tecnologia nos negócios, outros chamam de centros de excelência, tem vários nomes, tá? O importante é que na hora que uma ideia dessa progredir, ela não vire shadow IT, tá? Ela venha para ser agregada na arquitetura, aí vem o que a gente falou antes, olha, achamos esse app aqui genial, vai ser sensacional para os nossos clientes e tal, estamos pensando em implementar assim, opa, vamos analisar segurança, impacto na infraestrutura, né? Como é que isso se integra com qualquer sistema, como é que funciona e tal, aí eu acho que vai dar certo. Então, esse lado da educação de tecnologia para o negócio, acho que é uma oferta válida, mas eu acho mais importante essa de até ajudar a TI nessas investigações, nesse volume imenso de ofertas que você tem, né? Eu fico imaginando, vai ter aquele evento em Portugal em novembro, né? Que é de
Web
de,
Summit.
Web Summit. Eu fico imaginando, e assim, hoje em dia vai muita gente não tecnologia para esse evento. Você imagina a cabeça das pessoas quando voltar, cheia de ideia, né? Volta, nossa, eu vi, é sensacional e tal. Então, isso eu acho positivo. Mas tem que entender que, num certo ponto, a coisa fica complicada, fica técnica. Eu tenho que realmente discutir num âmbito mais amplo. Eu acho que eu prefiro esse caminho do que treinar, digamos, o usuário em fazer um papel que não é dele, tá?
Perfeito. E outra, né? A gente confunde muito com conhecimento técnico com conhecimento de tecnologia, né? Essas pessoas são técnicas em outros temas, técnicas em vendas, em contabilidade, em financeiro, e as pessoas técnicas de tecnologia vão amparar isso aí, né?
Exato.
Mas no lado que você comentou de ser uma coisa mais de conhecimento, né? De deixar apresentado e de talvez melhorar a fluência nas conversas, né? Acho que vale, sim, muito bom.
Por exemplo, um assunto que não é muito debatido nas empresas tem a ver com segurança. Por exemplo, normalmente quando eu faço um diagnóstico de TI, um dos itens que aparece é que o usuário não entende tanto da questão de segurança. É mais importante isso do que aprender Python.
Perfeito. Né? Perfeito.
Nós fizemos um teste em um cliente para medir o conhecimento de segurança que a empresa tinha. Escolheram 73 pessoas entre diretor, gerente, coordenador, supervisor, tá? E nós mandamos um e-mail de phishing. 72 clicaram. Só um ligou para o RH, um e-mail como se fosse do RH, assim, oferecendo um monte de mordomia. Ia passar um fim de semana no hotel, com curso, com não sei o que. Todo mundo, opa, deixa eu pegar antes que alguém... Um pegou o telefone e falou, RH, vocês estão de brincadeira, né? A empresa não vai gastar dinheiro com isso. Não, isso é um phishing. Falei, só um.
Mas é o que você falou, eu vi uma empresa uma vez, achei muito legal, inclusive, que eles olhavam o tema de segurança, né? Só aproveitando o gancho aqui, sobre uma perspectiva não só da segurança digital, mas da segurança física. E como a gente está falando de dados aqui, né? Esse pessoal, o que eles faziam? Eles visitavam os escritórios, as instalações fora do horário de expediente e marcavam balões em lugares onde eles achavam informações que poderiam ser vazadas ou estratégicas. E no dia seguinte, quando o pessoal chegava para trabalhar, tinha um monte de balão pendurado nas posições de trabalho, né? E já, o pessoal já, né, botava a mão na testa, meu Deus, tem balão na minha mesa, né? Quer dizer que eu esqueci alguma informação que poderia ser relevante, que deveria estar guardada num lugar seguro e que ela estava disponível para acesso de qualquer um, né?
Isso é uma boa ideia para ensinar segurança, tá vendo?
Eu acho, lúdico, por exemplo, né? Na linha do que você falou, uma coisa lúdica, né?
Eu acho que segurança é um tema mais importante do que linguagem de programação para o usuário, porque a conscientização ainda é baixa. Ainda é baixa.
Perfeito.
E também tem um lado de dizer, a TI está cuidando da segurança, né? Eu estou trabalhando aqui, eles estão cuidando.
Não, alguém está olhando assim, isso aí, né?
Alguém está olhando isso aí, exatamente.
E trazendo aqui um outro tema que a gente já está chegando no final, para a gente não deixar de passar por ele, é a inteligência artificial, né? Vocês citaram aqui em alguns momentos e tal, a gente ouve, tá aí, esse grande hype em todo canto, toda hora, E o que, que disso é especulação? O que, que é realidade? O que, que um líder hoje de tecnologia e de negócios também, de fato, faz sentido planejar, ter em mente? Para onde vamos aí com tudo isso?
É, a gente, como eu falei, ainda tem muita coisa para acontecer nesse tema, tá? Mas ele está evoluindo de uma maneira que faz a gente pensar que uma série de... Assim como os sistemas vieram automatizando tarefas que ninguém imaginava que pudessem ser automatizadas, a inteligência artificial vai automatizar outras que também não se acha que podem ser automatizadas.
Não são óbvias, né?
É. Uhum. E muito a ver com decisões ou com recomendações ou com direcionamentos, coisas desse tipo, que é delicado, né? Por isso que estamos ainda, digamos assim, evoluindo. Mas, por exemplo, do ponto de vista de tecnologia, uma coisa que a gente tem procurado discutir com as empresas é o seguinte: olha, não adianta dizer vamos ter inteligência artificial dentro da empresa. A pergunta é: quais são os processos ou os assuntos que parecem ser candidatos, né, a serem tratados por IA? Tá? Então, tem um trabalho que está na linha do que a gente conversou até agora, que é de conhecer os processos, negócios e tudo mais, e aí identificar que se aqui, e aí é um pensamento meio disruptivo, né? Se aqui eu tiver uma aplicação que pensa, né, ou que pode tomar alguma decisão, será que eu posso oferecer algo diferente para a experiência do meu cliente? Né? Será que eu posso... comprar melhor, né? Fazer uma melhor logística, deixando que uma aplicação de IA com essas características trate esse assunto. Então, eu acho que tem um lado que é conhecer o que está sendo oferecido como solução, as aplicações mesmo, né? As possibilidades, mas o outro é no meu negócio, né? Onde faz sentido eu investigar, testar, pesquisar, investir um pouco, né? Para verificar se isso me traz... Porque no final o que você quer é mais eficiência, menor custo, melhor experiência do cliente, né? Coisas desse tipo. Eu tenho uma expectativa alta em relação ao que a inteligência artificial vai trazer, e ao mesmo tempo eu estou apavorado com o que vai acontecer do mau uso dela. Tá? Eu acho que as redes sociais já mostraram isso, né? Aonde o ser humano pode chegar. Com inteligência artificial, a coisa extrapola. Então, vai ser uma linha tênue aí entre algo que vai ser super benéfico para as empresas, para as suas equipes, para a sociedade em que ela atua, e algo que pode ser... A gente talvez tenha que, daqui a um ano, dois anos, esteja discutindo segurança em outro patamar, sabe? Sabe, de defesa contra fake vídeos, né? Notícias falsa e não exatamente invasão, sabe? Eu acho que a gente vai evoluir muito nesse tema ainda.
Imagina no que engenharia social, né, pode evoluir quando você tem a capacidade de reproduzir a voz da pessoa, um vídeo, né, que é muito verossímil ali em relação à pessoa. Eu acho, Gabi, que, né, a gente tem discutido frequentemente isso, nem sempre por gosto, né, mas por necessidade. A parte otimista que eu tenho desse assunto é que, se tudo correr bem e a gente conseguir fazer isso de maneira pragmática, como o Sérgio comentou, responsável, daqui um tempo a gente não vai estar mais nessa hype de carimbar o IA, né? Do mesmo jeito que um dia na vida a gente achava a internet a coisa mais absurda do mundo e hoje a gente trata isso com naturalidade, do mesmo jeito que um dia a gente... usar, né, sistemas, coisas no celular era uma mágica espetacular e hoje a gente trata isso com naturalidade. A minha expectativa é que a gente consiga fazer isso de forma responsável, pragmática, para que seja de fato uma alavanca para a gente, né? E acho que esse ponto que o Sérgio trouxe, especialmente quem o nosso público aqui, muita gente que escuta a gente, está, né, envolvido diretamente no meio empresarial, no meio de negócios. Eu acho que o ponto principal é não esquecer desse pragmatismo que o Sérgio trouxe, né? Por quê? Porque quando você fala que um modelo acerta 80%, isso automaticamente significa que ele está errando 20%. Né? Você não pode acertar 80% na folha de pagamento da sua empresa, né? Você tem que acertar 100%. né? Você não pode acertar 80% se você está dando diagnóstico de saúde para alguém, né? Eu brinquei aqui que se a gente liberasse um prompt aqui para todas as pessoas do meu time, provavelmente a primeira pergunta que eles fariam é quanto o Gustavo ganha, né? Então, tem uma questão ali de governança e de informação estratégica da empresa. Então, eu gosto muito e comungo aí da visão do Sérgio, da gente ser absolutamente pragmático, né? Por mais bacana, né? E apaixonante que seja as possibilidades e tal, a gente ser muito pragmático na hora de fazer essas escolhas, principalmente para os nossos negócios, né?
Não perder o foco do negócio, né? Acho que a gente termina voltando para o início, né? De que tudo tem que ser uma alavanca de negócio, senão não faz sentido.
Exatamente.
Você pode ver que até o assunto ESG, né? Que chegou a ganhar um hype muito grande, ele está sendo revisto agora por questões de negócio. Pessoas não estão rejeitando o ESG. Estão dizendo o seguinte, olha, tem que fazer sentido com o propósito da empresa, tem que fazer sentido com a lucratividade, né? Esse é o ponto. Quer dizer,
viabilidade técnica, né,
exato.
Sérgio?
Então, eu acho que esse lado de que o negócio precisa sempre prosperar, ele é fundamental, porque ele não cumpre o propósito dele, seja social, seja de meio ambiente, seja o que for, se ele não prospera. Tá? Esse é o ponto. Nós vivemos nesse tipo de sociedade. Algum dia podem inventar outra, mas hoje...
A disponível no momento é essa, né?
Exatamente. Exatamente.
Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente, enfim, poderia aqui falar mais um tempão, mas chegamos aqui no limite do tempo. Então, muito obrigada, Sérgio, por ter participado, por ter trazido aí todos os insights. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer receber vocês aqui, estar com vocês nesse papo. E você que ficou aqui até agora, não deixa de compartilhar o podcast, de ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Muito obrigada.
Valeu. Obrigado demais aí pelo papo. Obrigado pelos insights aí, Sérgio. Né? Sempre divertido falar contigo.
Fiquei contente também. Foi um bom papo, Gabi intermediou bem. Então, fica aí, fica mesmo. Quem sabe daqui a algum tempo a gente faz outro.
É isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.